Temas de atualidade.
Rubrica semanal dedicada aos problemas do mundo contemporâneo.
Dom César Mazzolari, bispo de Rumbeke, sul do Sudão, já repousa na Catedral da Diocese, junto ao altar, precisamente no lugar onde se sentava durante a missa. Como é sabido, Dom César faleceu sábado passado de ataque cardíaco enquanto celebrava a missa na Catedral da Diocese. Sentiu-se mal no momento da consagração eucarística e foi levado de imediato ao hospital, onde chegou já morto. O seu corpo devia ser sepultado quinta-feira, por forma a poderem participar no enterro alguns seus familiares idos de Brescia, norte da Itália, sua terra natal, mas dado o calor, foi enterrado segunda-feira à noitinha. E esta quinta-feira houve aquilo que se chama Missa Ezequiel. O padre José Vieira, vice-provincial dos Combonianos no Sudão, tomou parte na cerimónia.
Foi uma cerimónia longa, de quase 4 horas e meia. Tiveram presentes 6 bispos e um administrador apostólico e o vigário-geral e outra, portanto, outra diocese. Todas as dioceses do sul estavam representadas. Do norte estava o bispo auxiliar de Khartoum, Dom Daniel Aduok. A missa ezequial foi presidida pelo arcebispo de Juba, Dom Paulino Luco do Loro, e ele disse que perdemos um irmão, perdemos um pai, mas também temos alguém no seu interesse por nós. Portanto, essas duas dimensões, a dimensão da perda e a dimensão também da celebração de uma vida doada incondicionalmente ao serviço da missão, ao serviço do reino, das pessoas da Rumbeke, não só dos católicos, mas da comunidade em geral.
Do ponto de vista das outras religiões e do ponto de vista popular também, qual era a representação deste funeral?
Portanto, do ponto de vista popular, é o recinto onde nós celebramos, foi debaixo dos pés de manga, atrás da catedral. O lugar estava à pinha, foi uma homenagem bonita que as pessoas de Rumbeke lhe prestaram, apesar de ter chovido muito e o chão estar muito enlameado, não era muito agradável estar ali, portanto, no chão molhado, mas as pessoas mantiveram-se firmes. Do ponto de vista religioso, havia um imã da mesquita de Rumbeke presente, havia outros membros de outras igrejas, havia, portanto, grupos de gente que representavam bem, digamos, o ambiente multirreligioso que se vive no sul do Sudão. O Presidente da República, Salva Kiir Mayardit, um amigo pessoal do Bispo Dom César, mandou uma mensagem muito bonita através do Conselheiro para Assuntos Religiosos, acompanhado pelo Ministro das Finanças e pela Ministra de Assuntos da Condição Feminina e de Assuntos Sociais.
Na sua mensagem, o presidente sul-sudanês agradeceu a Dom Mazzolari pela sua dedicação ao povo sudanês e falou dele como um homem de reconciliação. Mas que outras marcas deixou o bispo de Rumbeke nos 30 anos que viveu no Sudão?
Um dos elementos fundamentais foi, digamos, o esforço a favor da educação. Ele conseguiu estabelecer uma rede de escolas a nível das paróquias, mesmo durante a guerra, o que era muito difícil porque não havia professor, não havia material didático, mas mesmo durante a guerra conseguiu fazer uma rede de escolas, algumas escolas secundárias importantes, como a de Mapo Ardite, a escola secundária para meninas aqui em Rumbeke. Portanto, é um homem que entendeu a evangelização nas duas dimensões, o anúncio do evangelho e a promoção humana.
Encarregado dos serviços informativos da rede de rádios católicos do Sudão, Padre José Vieira, português, tinha-se encontrado em maio passado com Dom César Mazzolari. Eis o que mais o marcou na conversa que tiveram naquela ocasião.
A mim marcou-me duas coisas. O olhar realista que ele tinha sobre a situação. Em maio, a situação política no sul do Sudão era muito atribulada. Nos últimos 3 meses, março, abril e maio, tinham morrido mais de 1000 pessoas em confrontos intertribais e com os senhores da guerra, e o bispo estava preocupado com isso. Ele dizia que havia gente que estava a tentar chegar ao poder não através do voto, mas através da bala. A nota, através, em inglês, dá para dizer not through the ballot, but dentro do bullet. E então, ele estava preocupado com isso. Mas, ao mesmo tempo, ele disse-me, mas vamos conseguir, nós vamos conseguir. Porque disse, Deus esteve connosco durante a guerra, está agora connosco também durante a Páscoa, nós conseguimos ultrapassar este atoleiro em que o carro está parado neste momento. Ele tinha um olhar de fé muito profundo sobre a realidade. Foi a coisa que me chamou a atenção. A situação era difícil, mas ele tinha um olhar de esperança porque sabia que Deus, que esteve com este povo durante todo o período da guerra, ia estar com este povo também no período da paz. E foi a mensagem maior que ele deixou, foi esta. Deus nunca abandona o seu povo e ele, como pastor, também nunca abandonou as suas ovelhas.
A ação de Dom Mazzolari, embora de cunho pessoal, com um carinho pessoal, podemos assim dizer, não discordava, contudo, da linha geral da ação dos combonianos no Sudão, que é um país histórico para a vossa congregação. Quer pôr em realce algum aspecto dessa ligação dos combonianos com o Sudão?
Como congregação, fomos fundados para o Sudão nos anos 1850 e poucos. Daniel Comboni, um missionário italiano que chegou ao Sudão em 1854, ele fundou o Instituto porque via que os negros, naquele tempo chamavam-lhe África Central, não lhe chamavam Sudão, eram amados por Jesus como toda a gente. Uma altura interessante em que se discutia na Europa se os negros tinham alma ou se não tinham alma. Comboni tinha uma visão muito mais ampla, como Dom César. Ele tinha uma visão que os africanos eram também amados por Jesus e tinham direito à salvação. Comboni, um dos lemas que ele tinha era salvar a África através dos africanos. E hoje foi interessante que durante os discursos, depois da Eucaristia, o chefe da Associação Bahita, que é a Associação dos Ex-Alunos das Escolas Secundárias e do Seminário de Estudano, fez precisamente referência a isso, que Dom César é um verdadeiro filho de Comboni, porque ele quis salvar a África através dos africanos e por isso investiu muito na educação e na saúde dos africanos. Macoardit tem um hospital, o hospital maior do norte do sul do Sudão, com mais de 100 camas, é obra de Dom César. E também, ele disse, o grito de Dom César é como o grito de Comboni, ou África ou morte, e ele morreu aqui.
Quer-nos apresentar brevemente a diocese de Rumbek, como é que se situa geograficamente no contexto das outras dioceses do sul do Sudão? É a maior, é mais...
A diocese de Rumbek, fica no centro do sul do Sudão. Se nós olharmos para o mapa, um bocadinho o umbigo ou a barriga do sul do Sudão. É mesmo diocese, portanto, é rural. A riqueza maior das pessoas são o gado, que é uma fonte de lutas constantes entre tribos, por exemplo, os Nuer com os Dinkas com os Jur, e também entre a família Dinka, digamos, a maior parte dos habitantes pertence à etnia Dinka, é a maior do sul do Sudão. É uma zona muito marcada pela pobreza, muito marcada pelo analfabetismo. A nível de clero, é uma diocese pobre, tem 3 padres diocesanos Dinkas, e depois tem 4 padres kenianos, o resto é tudo pessoal missionário. Uma das outras características é essa, que Dom César conseguiu trazer para a diocese, além dos combonianos, os salesianos, os jesuítas, os apóstolos de Jesus, os fideidônomos da Coreia, e uma série de congregações femininas, as missionárias combonianas, as missionárias da Caridade, as irmãs do Loreto da Irlanda, que se dedicam à educação, uma congregação francesa, que eu agora não me recordo o nome, que também se dedica à educação. Portanto, é uma igreja muito... Digamos, a nível de pessoal, deve ser a igreja mais rica em termos de proveniência.
Tem-se uma ideia do número de habitantes dessa diocese e a percentagem de católicos?
Não, eu não tenho, digamos, na organização inglesa, os ingleses tinham dividido o sul do Sudão em zonas de influência e durante o tempo colonial, Rumbek era da zona de influência da igreja anglicana. Uhum. Portanto, a vinda dos católicos aconteceu durante a guerra, quando começámos a trabalhar nas áreas libertadas pelo SPLA. A missão católica nesta zona é recente, nos últimos 40 anos, digamos, porque os ingleses, para evitar lutas religiosas entre as igrejas, dividiram o Sudão. Os católicos estavam na margem direita do Nilo, os anglicanos na margem esquerda, e depois os presbiterianos estavam na parte norte do sul do Sudão. Basicamente assim, cada um olhava pelos seus filhos e não havia guerras religiosas como aconteceu no Uganda.
O que é que se espera agora para esta diocese? Qual é o anseio das pessoas, do clero ali, depois da morte?
Bom, o anseio das pessoas é ter um bispo o mais rapidamente possível. E acho que o vão ter, porque uma das coisas que eu me recordo, também em maio eu perguntei ao Dom César como é que era, porque ele tinha 74 anos, e perguntei, então, e como é que é o seu futuro? Aí ele disse, mas eu já pedi ao Papa para me conceder um bispo coadjutor, de maneira que assim, ele pode trabalhar comigo um tempo para entrar dentro da dinâmica da diocese e depois fazer o trabalho. Portanto, eu sei que o Núncio Apostólico do Sudão, que também agora o Sul Sudão é parte dele, foi para o Vaticano na segunda-feira ou no domingo e foi precisamente para tratar, digamos, a sucessão do bispo, né? Que eu imagino que em agosto ou setembro é Rumbeck que já terá um bispo novo.
Aguarda-se, portanto, a nomeação do sucessor de Dom César Mazzolari na diocese de Rumbek, no jovem estado do sul do Sudão. País a cuja independência Dom César tinha assistido exatamente uma semana antes da sua morte. Comboniano de Brescia, Dom Mazzolari tinha 74 anos de idade. Encontrava-se no Sudão desde 1981, depois de ter trabalhado nos Estados Unidos com a comunidade negra e mexicana. A educação era para ele a chave do desenvolvimento. Numa recente entrevista ao programa Inglês África da Rádio Vaticano, falava precisamente de um projeto de formação de professores primários e secundários que tinha em curso e que considerava mais do que nunca oportuno para o sul do Sudão. Não há melhor prenda para um país que quer caminhar com os próprios pés, dizia, do que professores formados, capazes de guiar as crianças, meninas e rapazes. Ouçamos e concluamos então com um breve extrato dessa entrevista em inglês.
It's a project about forming teachers at the primary and secondary level in a school in southern Sudan. This project is fundamental to creating development. If you can educate boys and girls, you have constructed a society. This is the most fundamental gift we can give to a nation that tries to get on its feet. Oh my God, yeah.